Boa noite a todos e a todas, servidores, trabalhadores e trabalhadoras do Ministério Público. Começa agora a live Adim dos Cargos Comissionados. O que dizem os pareceres de Aras sobre os casos da Bahia e do Maranhão? Uma iniciativa da ANSEMP e da FENAMP, as duas entidades nacionais dos servidores do Ministério Público, com representação em quase todos os estados brasileiros. Você também pode acompanhar as lives da FENAMP, da ANSEMP, através do YouTube e também em formato de podcast nos principais tocadores, né? No iTunes, no Google e no Spotify. Na nossa bancada virtual, né, estão presentes hoje Érica Oliveira de Souza, né, que é a coordenadora executiva da FENAMP e conselheira fiscal do Sindsemp Bahia, Márcio Augusto Cavalcante, assessor jurídico da ANSEMP, Vânia Leal Nunes, diretora administrativa da ANSEMP, coordenadora da FENAMP e diretora-presidente do Sindsemp Maranhão, e eu, Tony Távora, coordenador jurídico da FENAMP, diretor jurídico da ANSEMP e presidente do Sindicato dos Servidores do Ceará. Eu gostaríamos de agradecer a presença de todos e todas que estão a nos acompanhar. Também vocês, ao final, no decorrer da live, também poderão apresentar perguntas e participar do debate, enviando comentários e perguntas através do chat. Então, nossas boas-vindas a todos que compõem essa bancada virtual. Agora, inicialmente, vamos fazer uma pequena apresentação do contexto dessas duas ações diretas de inconstitucionalidade. Como nós sabemos, a ANSEMP tem legitimidade para deflagrar perante o Supremo Tribunal Federal as ações de controle concentrado de constitucionalidade. E uma das marcas da atuação da ANSEMP nesse cenário, em parceria sempre com a FENAMP, é a defesa do concurso público. Aquele papel que o Ministério Público faz em relação aos demais poderes constituídos, sobretudo as prefeituras municipais e câmaras municipais. O Ministério Público tem um papel que contradiz internamente essa atuação, porque nós acompanhamos uma exacerbada criação de cargos de provimento em comissão, ou a diminuição dos percentuais dos cargos em comissão destinados aos servidores efetivos, malferindo aí o princípio do concurso público e da igualdade de oportunidade no acesso aos cargos públicos. Então, gostaria de fazer uma pequena introdução nesses dois casos, né, específicos. O caso da Bahia inicialmente foi a transformação de cargos de provimento efetivos em cargos de provimento em comissão, o que já é desrazoado, porque o estado da Bahia tem, segundo levantamentos do próprio CNMP, um dos menores percentuais de cargo efetivo em relação ao número de promotor de justiça e também em relação à população. Então, o que dados do próprio CNMP indicam é justamente a necessidade de criação de cargos efetivos e não a extinção desses cargos para a criação dos cargos de cargos comissionados. Então, inicialmente, nós propusemos essa ADIM questionando, ao que me consta, a Érica vai dar mais detalhes, mas seriam 100 cargos que foram extintos para a criação de cargos de provimento em comissão. Então, foi proposta essa ADIM. O que deveria desmotivar o Ministério Público nessa ação, nesse intento inconstitucional, foi o contrário, porque mesmo após a propositura da ADIM, em que a gente questiona a constitucionalidade das leis, o Ministério Público encaminhou, né, para a Assembleia Legislativa, que aprovou o projeto de lei, criando ainda mais cargos de provimento em comissão, né, tornando ainda mais grave aquele problema que foi apontado na inicial. E aí, a ADIM, a ANSEMP, logo, tão logo foi publicada a lei, a ANSEMP apresentou uma emenda à inicial, requerendo a inconstitucionalidade também do novo diploma legislativo. Então, nós temos a ADIM questionando duas leis do Estado da Bahia que criam cargo de provimento em comissão. E aí sobreveio o parecer do Procurador-Geral da República, pugnando, opinando pelo julgamento procedente. O que já é um ganho jurídico, porque o Ministério Público sabemos que é o guardião da ordem jurídica, e a PGR o faz em relação ao Ministério Público da Bahia, aquilo que o Ministério Público faz extramuros, né? Então, o que o Ministério Público faz em outros órgãos estatais. E também é um ganho político, porque nós sabemos que a PGR é imbuída de grande corporativismo. Então, quando ele opina favorável, já é um ganho político, porque foi transposto o óbice do corporativismo. E eu gostaria de destacar dois pontos. Primeiro, que é a desproporcionalidade dos cargos de provimento em comissão em relação aos concursados. Isso foi bem elencado, né, e ressaltado no parecer do PGE, assim como na nossa inicial, mas também aquela outra falha que nós apontamos, que é a ausência de atribuições dos cargos na lei. Nós temos o Supremo tem um entendimento já consolidado que a lei que cria os cargos define os requisitos de investidura, define as atribuições e define a remuneração. Então, no próprio diploma legal que cria os cargos, deve ter esses três requisitos que não há no caso da Bahia. E o caso do Maranhão foi a diminuição dos percentuais de cargos em comissão destinados aos servidores efetivos, ao passo que tira desse percentual, que é de 50%, a maioria dos cargos de provimento em comissão, que são aqueles que fazem o assessoramento de procuradores e promotores. Quer dizer que, dos cargos de provimento em comissão, 50% serão destinados aos servidores efetivos, menos em relação aos cargos de assessoramento de promotoria e de procuradoria. Nosso entendimento, que foi seguido pelo Procurador-Geral da República, é possível que haja essa redução, mas não a um patamar irrisório, como é o caso do Maranhão, quando a gente tira a maioria absoluta de tais cargos. Então, neste caso específico, seguiu aquele entendimento que foi aventado por nós na inicial, de que a Constituição Federal avançou, um dos poucos pontos positivos da Emenda Constitucional 19, foi justamente estabelecer que antes da Emenda 19 era um aconselhamento preferencial, os cargos de provimento e comissão serão preferencialmente ocupados por servidores efetivos. Com a Emenda Constitucional 19, se estabeleceu a necessidade de um percentual. E no nosso raciocínio, o percentual razoável deverá ser de 50%, mas sem a exclusão de nenhum segmento de cargo, como foi feito no Maranhão. Então, a gente pode avançar mais adiante na reflexão, o doutor Márcio e A Érica e a Vânia também vão abordar essa temática, mas eu gostaria de encerrar essa minha primeira fala esclarecendo ou chamando a atenção para um fato absolutamente importante, acerca da reforma administrativa. Se a reforma administrativa for aprovada da forma como está tramitando no Congresso Nacional, nós vamos perder a baliza constitucional para todas essas ações. Todas essas ações propostas pela ANSEMP e pela FENAMP na defesa do concurso público vão ser extintas por perca de objeto, porque há o afastamento da baliza constitucional para esse controle por parte do Supremo. Quer dizer, vai ser inaugurado aquilo que se convencionou popularmente chamar de trem da alegria. O trem da alegria vai ser efetivamente institucionalizado no Brasil e também no Ministério Público, porque some os percentuais destinados aos servidores efetivos, qualquer cargo ele pode ser precarizado, os cargos submetidos a concurso público e submetido à estabilidade serão reduzidos e efetivamente haverá um grande prejuízo para o serviço público, né? E por fim, ressaltando aí o parecer, o pedido da atual Procuradora-Geral do Estado da Bahia, que apresentou petição de amicus curiae, defendendo que o julgamento da procedente da ação vai prejudicar o Ministério Público no desempenho de sua função. Eu digo que o que prejudica o Ministério Público da Bahia, né, inclusive na sua legitimidade para questionar outros órgãos que desvirtuam a criação de cargos em comissão, é essas leis que a gente reputa inconstitucional. Então, o julgamento procedente da ação é uma medida para que o Ministério Público, instituição permanente, tenha um quadro permanente de servidores qualificados, concursados e com legitimidade para questionar os desmandos de outros órgãos na criação de cargos de provimento em comissão. Então, encerro aqui a minha primeira intervenção e, com muito prazer, eu passo a palavra para a nossa companheira Érica, né, que é presidente, coordenadora jurídica coordenadora da FENAMP e também é conselheira fiscal do CIDSEMP Bahia. Érica, é com você.
Obrigada, Tony. Inicialmente, eu cumprimento os participantes dessa live, né? Minha colega do Maranhão, Vânia, meu colega, Tony e Dr. Márcio Cavalcante. Além disso, agradecer a todos os colegas que estão acompanhando a transmissão nesse momento, especialmente aos colegas da Bahia, o qual tem um interesse mais próximo do tema que vai ser abordado aqui, embora essa é uma questão que já vem sendo alvo em vários ministérios públicos do Brasil, como bem vai ser exposto por Dr. Márcio na sua fala. Eu não gostaria de perder a oportunidade também de parabenizar a FENAMP e a ANSEMP pelo excelente trabalho que vem sendo realizado em defesa dos interesses dos servidores dos ministérios públicos, através das diversas atividades de combate, de formação, as atividades culturais e de comunicação que vem sendo feita, né, para poder transmitir aos nossos colegas das bases disseminar o maior número de informação possível. E tudo isso está sendo feito através de uma ampliação e melhoria dos nossos canais de comunicação e das redes sociais. Então, assim como o Tony, eu reforço aos colegas que sigam nossos canais, acompanhem as nossas redes, para poder ficarem informados e bem fundamentados até para se defender, porque a partir do momento que a gente se informa, a gente fica apto a defender o nosso papel de servidor público tão popularmente subjugado, né, pela sociedade, fruto dos ataques que a gente sofre, principalmente do governo. Pois bem, com relação à situação específica, né, da nossa DIN, só contextualizando um pouquinho, reforçando para quem chegou agora o que já foi dito, né, por Tony, e que também foi divulgado desde quando a ADIM foi ajuizada pelo sindicato de base, o Sindicato Bahia, do qual, na ocasião, eu estava diretora-presidente, e assim como todos os andamentos vêm sendo divulgados, tanto pela ANSEMP, que foi quem propôs, quem ajuizou, quanto pela FENAMP e o sindicato de base. A ADIM 6219, ela questiona duas leis aqui da Bahia, que foi a primeira, que foi a 14.044, em 2018, que criou 100 cargos comissionados em detrimento da extinção de 100 cargos efetivos. E logo depois, cerca de quase um ano depois, se eu não me engano, em setembro de 2019, uma nova lei criou mais 400 cargos, dessa vez em detrimento de 25 cargos, criou mais 400 cargos comissionados, dessa vez em detrimento de 25 cargos de membros, o que totalizou 500 cargos de comissionados, mais 500 cargos comissionados aqui no Ministério Público da Bahia. Ambas essas leis, conforme exposto na muito bem formulada petição inicial da nossa ADIM, que vai ser melhor explanada por doutor Márcio na sua fala, elas foram de encontro a diversos princípios constitucionais, a exemplo de proporcionalidade, impessoalidade, moralidade e da eficiência do serviço público, como apontou Tony na fala final, ao ressaltar os prejuízos que os servidores públicos e a sociedade terão caso a reforma administrativa venha a ser aprovada. Como eu disse, na ocasião em que essas leis foram aprovadas e a ADIM foi ajuizada, eu estava diretora-presidente do Sindicempre Bahia e, embora existisse um canal de comunicação formal, onde com a comunicação com a administração superior do Ministério Público do Estado da Bahia, que era intitulado de Grupo de Interlocução, com reuniões ordinárias ocorrendo normalmente, os servidores e a nossa entidade foi surpreendido pelo envio do projeto de lei à Assembleia Legislativa da Bahia, e mesmo eles tendo sido bastante questionados pelos servidores, tanto junto à administração superior, quanto ao CNMP, que nós protocolamos um PCA, um procedimento de controle administrativo, e quanto nas diversas manifestações que os servidores e a entidade fez na ALBA durante as sessões que ocorreram até a aprovação do projeto de lei, mas infelizmente elas foram aprovadas, cada uma em seu tempo, uma em dezembro de 2018 e a outra em setembro de 2019 e posteriormente sancionada pelo governador. Então, assim, o que é que a gente tira de reflexão dos prejuízos que isso trazem, né, para aqui, para o Ministério Público, contextualizando essa situação da ADIM para aqui, para a Bahia? A criação dos cargos comissionados em desacordo com a norma, de acordo com a Constituição, ela não compromete não apenas os interesses dos servidores efetivos do Ministério Público, os quais é importante ressaltar que já em 2019 tiveram prejuízo na sua carreira, porque alguns servidores deixaram de evoluir, embora tenham cumprido seus requisitos, os requisitos que são baseados em mérito, não apenas em lapso temporal, e foram penalizados justamente pelas vagas que foram excluídas com a primeira lei, que a primeira lei, os 100 cargos comissionados que foram criados, foram em detrimento da extinção de 100 cargos de servidores efetivos e concursados. Então, assim, essa criação de cargos comissionados, ela compromete não apenas os servidores efetivos da instituição, mas a sociedade, porque uma vez que ela vai poder dar ênfase à pessoalidade e uma desigualdade dentre aqueles que pretendem ingressar no serviço público, tendo em vista que a inexistência do concurso público, aqui na Bahia mesmo, esses 500 cargos que foram criados, eles estão sendo providos por um mero processo simplificado. Então, ele tira a questão da impessoalidade para a assunção do cargo de servidor público, né? E, além disso, assim como destacado no parecer do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, as leis possuem diversas outras irregularidades, pois elas, como já, também já foi citado por Tony, elas não fazem a descrição das atribuições dos cargos comissionados, por elas criados. O que só foi feito posteriormente, principalmente, assim, por uma coincidência ou não, quando estava em curso o nosso PCA junto ao CNMP, foi editado um ato normativo de número 12 de 2019, publicado pela então Procuradora-Geral de Justiça, à época, doutora Diene Lousado. Ou seja, Na prática, as atribuições desenvolvidas por esses cargos comissionados que foram criados, intitulados de assessores técnicos jurídicos de promotoria, eles muito se confundem com as atribuições que hoje já são realizadas pelos servidores efetivos da instituição, que são os analistas jurídicos e assistentes técnicos administrativos, e sem uma relação com as atividades de direção, chefia, assessoramento, que demonstram, né, o elemento da confiança, não restando, portanto, enquadrada nas hipóteses constitucionais que dá exceção ao regramento do concurso público, que é algo que legalmente balizaria a entrada desses novos agentes para exercer o serviço, um bom serviço público. E, por fim, um outro ponto, e não mais importante, que é questionado, que também já foi citado por Tony, mas que é importante até para quem está chegando agora ficar a par, é que a ausência da proporcionalidade existente dentro do Ministério Público da Bahia entre o número de cargos comissionados e os cargos efetivos. Por quê? Porque com a criação desses 500 cargos comissionados, que somados aos cargos já existentes dentro da nossa instituição, a gente passou a totalizar 838 cargos comissionados, correspondendo a 62,63% dos cargos efetivos, já que hoje nós temos 1.339 cargos efetivos dentro do Ministério Público da Bahia. E essa falta de equilíbrio, ela vai se tornar ainda mais gritante se a gente considerar, para fazer esse cálculo, apenas os cargos efetivos que estão providos, que no nosso último levantamento estávamos em cerca de 1.090, aproximadamente 1.090 servidores efetivos, cargos de servidores efetivos ocupados, em comparação aos 838 comissionados, o que corresponderia a um número de 76,66% dos cargos comissionados em relação aos cargos efetivos, o que faz com que enalteça ainda mais essa ausência de proporcionalidade exigida legalmente. Então, essa é uma abordagem geral da situação que ensejou a propositura e se fez necessária a propositura da ADIN aqui da Bahia. E, com isso, eu encerro a minha fala nesse momento, passando a palavra para o nosso colega Tony Távora para dar continuidade à nossa live. Obrigada.
Obrigado, Érica. E agora eu passo a palavra para a nossa companheira Vânia Leal, presidenta do Sindicato Servidores do Ministério Público do Maranhão, que vai nos falar a respeito das razões que ensejaram a propositura dessa ADI. Vânia, com você.
Boa noite a todos, os colegas de bancada, Érica, da Bahia, Tony, do Ceará, e o nosso assessor jurídico, Márcio. Boa noite a todos que nos assistem aí nas redes, todo o pessoal da Bahia, eu estou vendo que tem muita gente de vários estados. Com relação à situação do Maranhão, não é muito diferente do que foi colocado aí pelos colegas, os impactos que essa situação dos cargos comissionados vem trazendo para os órgãos, né? Aqui no Maranhão, especificamente, nós temos já três ADIs com alguma coisa relacionada a cargos comissionados. A primeira delas é a ADI 6246, em que a ANSEMP questionou a criação questionou oito leis que criaram mais de 500 cargos comissionados, sem especificar as atribuições desses cargos, e essa ainda está em andamento. Nós temos também a ADI 6372, que questiona a possibilidade de membros, no caso promotores, né, ocuparem cargos da carreira de servidor. E nós temos a ADI 6369, que foi a ADI que recebeu o parecer do ARAS, e que questiona a exclusão dos cargos comissionados dos gabinetes de procuradorias e promotorias do cômputo do percentual mínimo de servidores concursados a ocuparem esses cargos comissionados. Na prática, o que a lei fez, essa lei especificamente, foi uma lei de 2008, então já tem realmente um certo tempo. Ela alterou a nossa lei do servidor, a 8.077 de 2004, e excluiu esses cargos de assessor, de promotor e procurador desse cômputo dos 50%, porque aqui a nossa lei prevê que 50% dos cargos comissionados sejam ocupados por servidores efetivos. Entretanto, essa lei de 2008 incluiu essa exceção, excluindo esses cargos específicos desse cômputo. Na prática, esse parágrafo, ele reduz a um patamar mínimo a quantidade de servidores efetivos ocupando cargo em comissão. Só para vocês terem uma ideia, desde 2018, que foi quando a gente começou a acompanhar mais de perto esses números, em 2018, a quantidade de servidores efetivos no órgão como um todo estava na faixa de 40%, e os servidores extra-quadro no percentual de 60%. E isso sem levar em consideração os terceirizados. Quando você coloca os terceirizados no cômputo, esse valor ainda fica pior ainda, né? Os servidores efetivos estavam na faixa de 36% e o extra-quadro na faixa de 64%. Atualmente, já com números agora de novembro de 2020, os servidores efetivos representam 38% dos cargos de toda a instituição e os extraquadros representam 62%. Mas isto também sem levar em consideração os terceirizados. Quando você coloca os terceirizados na conta, esse valor piora. Os efetivos representam 34% e os extraquadros representam 65%. Então, só aí dá para a gente ter uma noção do quão desigual é a situação e do quanto de servidores extraquadros o Ministério Público Fiscal da Lei tem dentro da sua instituição. Com relação ainda a percentuais dos cargos comissionados em si, com os 50%, né, retirando do cômputo esses cargos de assessor, de promotor e procurador, para a situação atual no Ministério Público do Maranhão, se o percentual fosse obedecido, os 50%, nós deveríamos ter na faixa de 313 servidores efetivos ocupando cargos comissionados. No entanto, nós temos apenas 78 efetivos ocupando cargos em comissão. Então, além de que nós possuímos também membros ocupando esses cargos. Então, hoje, os servidores efetivos ocupam 12,48% dos cargos em comissão do Ministério Público do Maranhão, contra quase 85% de servidores extra-quadro na instituição como um todo. Então, da mesma forma, a gente entende que é uma burla a regra do concurso público, que fere os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, além de enfraquecer a nossa carreira como um todo, enfraquecer a luta dos servidores que ficam sem poder tomar medidas mais graves, por exemplo, como uma greve numa eventual disputa de interesses. No entanto, assim, como eu falei, as leis elas já têm um certo tempo, mas até então a categoria ainda não tinha decidido por ajuizar, por questionar essas leis judicialmente. E sempre por ter um interesse ou outro, estar numa negociação ou outra com a Procuradoria-Geral de Justiça. Mas no final de 2019, a categoria finalmente aprovou entendeu que era o momento de ajuizar essas ADIs e repassou a atribuição para a ANSEMP, que brilhantemente tem conduzido essas ações. Então, assim, é um pouco, a situação daqui do Maranhão é um pouquinho diferente da Bahia, que já pôde, de fato, atuar assim que aconteceu, e o caso do Maranhão já é um pouquinho mais antigo, mas realmente foi por uma escolha da categoria a gente não ter agido imediatamente. Em geral, é isso. Acho que a atuação da ANSEMP, parabenizo já o doutor Márcio pela atuação frente a essas nossas ADIs e que a gente tenha sucesso nas mesmas. Então, devolvo a palavra ao Tony.
Obrigado, companheira Vânia. Só lembrando que aqueles que nos acompanham poderão encaminhar perguntas e comentários no chat para serem respondidos posteriormente, ainda durante a live. Agora passo a palavra para o doutor Márcio Cavalcante, que é o assessor jurídico da ANSEMP. Doutor Márcio, é contigo.
Obrigado, Tony. Boa noite, Vânia. Boa noite, Érica. Boa noite, Tony. Colegas aqui de bancada virtual dessa live. E agradecer ao Tony a oportunidade de estar aqui presente para comentar esses dois pareceres emitidos pelo nosso Procurador-Geral da República nessas ADINs, certo? Vocês já explanaram, boa noite também aos que estão nos assistindo, né, colegas do Brasil inteiro, eu espero que tenha alguém aqui também do Ceará, né, Tony, para nos prestigiar aqui também, né, certo? Os colegas da Bahia e do Maranhão, certo? Como o Tony bem disse, eu posso falar mais em nome da ANSEMP, porque eu sou assessor jurídico da ANSEMP, mas eu acredito que seja a mesma ideia da FENAMP. A ANSEMP ela vem procurando garantir, no âmbito do Ministério Público, a preservação do concurso público, como regra geral para nomeação dos cargos públicos perante o Ministério Público, os ministérios públicos estaduais aí pelo Brasil inteiro, né? Essa preservação do concurso público nada mais é que uma garantia não só para o servidor que é aprovado no concurso público, mas para toda a sociedade, porque gera uma estabilidade para nós, sociedade, de que aquele servidor que está ali por mérito, certo? Está ali porque passou no crivo de um concurso público de prova e de título. A partir do momento que é um servidor efetivo, gera para a sociedade uma garantia de que aquela pessoa está ali para nos representar, certo? No âmbito do Ministério Público, nós temos a quem nos dirigir e a quem cobrar. Diferente de um cargo de livre nomeação, de um cargo comissionado, que é de livre nomeação e exoneração. Ou seja, não tem qualquer tipo de vínculo concreto com a administração pública. Então, é por isso que a ANSEMP, ela bota como pauta nessas ADINs, e falando nessas ADINs, nós temos... só protocolada pela ANSEMP 10 ADINs que falam sobre cargos comissionados, né, o quantitativo de cargos comissionados de forma desproporcional aos cargos efetivos no âmbito do STF. Dessas 10 ADINs, duas são do Estado do Maranhão, certo? Que tem 3 no Maranhão, mas uma é um pouco diferente, que é quando se ocupa o cargo de assessor por membro e não por servidor. Além dessa, nós temos mais 2 que falam do quantitativo de cargos em comissão, e nós temos mais 8 ADINs de 8 estados diferentes da federação, sempre preservado no princípio da necessidade que seja o provimento do cargo público através de concurso público, voltado para o princípio da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, certo? Especificamente sobre essas duas ADINs, sobre esses dois pareceres, nessas duas ADINs que é objeto desta live de hoje à noite, eu vou começar pela do Estado da Bahia, que foi a Érica quem falou primeiro, que no Estado da Bahia, certo? Parecer muito bem fundamentado do nosso procurador-geral Augusto Aras, ele seguiu praticamente os fundamentos postos pela ANSEMP na petição inicial da ADIM, certo? Que se resume a 3 que eu posso dizer aqui. O primeiro deles seria a ausência de descrição das atribuições do cargo na lei, nas leis, que são duas leis, as leis estaduais 14.044/2018 e 14.168/2019 do Estado da Bahia, essas leis que criaram cargos de assessor técnico jurídico. No quantitativo, como disse muito bem, explicou a Érica, acho que somando as duas leis, de mais de 500 cargos, só nessas duas leis, porque somando aos que já existiam antes. Né? A gente alega, nessas leis, a ausência da descrição das atribuições do cargo de assessor jurídico, assessor técnico jurídico, e isso é uma determinação da própria Constituição Federal, onde a lei, em sentido estrito, lei em sentido formal, lei criada, é projeto de lei vindo do Ministério Público, mas aprovada pelo Congresso Nacional, a lei tem que descrever as atribuições do cargo público. E, nesse caso, essas leis foram omissas. Nesse aspecto, o próprio procurador da República concordou com esse quesito, com esse fundamento, e, em seu parecer, uma das coisas que ele sustenta é exatamente que é inconstitucional lei que cria cargos em comissão sem descrever atribuições relacionadas ao exercício de funções de direção, de chefia e de assessoramento que justifique contratação sem subordinação à cláusula constitucional do concurso público. Um segundo aspecto alegado na petição inicial e que também foi objeto de análise e concordância nesse parecer do Procurador-Geral da República, é que essa quantidade de cargos em comissão criados por essas duas leis, somados mais de 500 cargos, tornou-se desproporcional, ou agravou a desproporcionalidade entre a quantitativa de cargos em comissão com o quantitativo de cargos de provimento efetivo no âmbito do Ministério Público da Bahia, certo? Como foi dito pela nossa colega Érica, inclusive no próprio parecer, ele chega a citar percentuais desses cargos, com a criação desses mais de 500 cargos, que ficou num quantitativo correspondente a mais de 62% de cargos de provimento e comissão, ou seja, totalmente desproporcional à quantidade de cargos efetivos, quando era para ser exatamente o contrário, certo? Inclusive pelo artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, que o Tony trouxe lá no início da fala dele, que com a inovação da emenda constitucional, emenda constitucional de 2018, emenda constitucional 19, né, Tony? Que com a inovação dessa emenda constitucional de 2008, emenda constitucional 19 de 2008, trouxe um lado benéfico para esse artigo 37 da Constituição, onde diz que tem que ter um número mínimo de cargos em comissão, tem que ser ocupados por servidores públicos efetivos. E é exatamente o contrário que está acontecendo. A gente está vendo muito mais servidor em comissão do que servidor efetivo. São poucos os servidores efetivos que ocupam, que chegam a ocupar algum cargo em comissão, gerando esse desequilíbrio. E nesse aspecto, essa desproporcionalidade. E nesse aspecto, parecer do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi exatamente nesse indicativo, onde ele diz que é inconstitucional lei que cria cargos em comissão em montante desproporcional ao número de cargos públicos de provimento efetivo, providos ou não. Com base nesses fundamentos, o parecer da Procuradoria da República é pela procedência da ADI. ADI de número 6.219, da Bahia, cujo relator é o excelentíssimo ministro Edson Fachin, certo? E um terceiro aspecto também foi abordado, tanto na inicial como nesse parecer, é a questão da burla ao concurso público, que ele...
Doutor Márcio, o senhor clicou no bloqueou o áudio.
E o terceiro aspecto que é abordado nesse parecer, que também foi objeto da nossa petição inicial, diz respeito à bula ao concurso público, quando, na verdade, cria cargo em comissão, como sendo cargo em confiança, e, ao mesmo tempo, faz uma seleção simplificada para esses cargos, o que não deixa de ser uma incongruência, porque se é cargo em comissão, não teria que ter seleção simplificada. Certo? Aí a gente volta para essa mesma seara que nós começamos. Por que não preservar o Instituto do Concurso Público, porque quanto mais cargos efetivos tiver, maior vai ser o quantitativo para cargos em comissão. Como tem um percentual mínimo de cargo em comissão, certo? Também seria a maior quantidade de cargos por indicação, né? Porque seria uma proporcionalidade maior, porque quanto mais servidor público, mais cargos em comissão, certo? Tanto ocupado por servidor efetivo como servidor não efetivo. Mas, infelizmente, apesar da gente ser useiro e vezeiro de acompanhar a atuação do Ministério Público de vários estados, principalmente municípios do interior, certo? Onde o Ministério Público ele combate muito as administrações municipais sobre cargos terceirizados, sobre a não consagração do concurso público, sobre cargos em comissão, combate muito no âmbito legislativo, e a gente vê isso acontecer no âmbito do Ministério Público. E o que pode ser agravado ainda mais agora com a reforma da administrativa, né, caro Tony? Porque com a reforma administrativa é uma maneira criada tanto pelo Poder Executivo, em aprovação pelo Poder Legislativo, justamente para tentar desfazer determinadas decisões judiciais, ou então para poder tirar esse fundamento constitucional da preservação do concurso público. É uma maneira, digamos assim, de ordem de cunho legal, para tentar legalizar essa situação, certo? O que, infelizmente, quem sai perdendo é a sociedade, né? Inclusive, nesse parecer do Augusto Aras, na ADI 6.219 da Bahia, ele refere-se, ele faz menção a precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal, né? Embasando ainda melhor a questão legal da inconstitucionalidade alegada pela ANSEMP, onde ele cita precedentes do Supremo Tribunal Federal de que são inconstitucionais as leis que, ao criarem cargos em comissão, não guardem relação de equilíbrio com a quantidade de cargos efetivos, sob pena de ofício de ofensa aos princípios da moralidade, da proporcionalidade e do concurso público. Ele diz aqui, fica evidente a tentativa de burla ao artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, quando, por seleção simplificada, pretenda-se suprir praticamente a metade do quadro ativo dos servidores do Ministério Público da Bahia, sem o indispensável concurso público. A criação de cargos em comissão há de guardar proporcionalidade também com a necessidade que eles visam suprir. Ele chega a citar, nesse parecer, uma tese já afirmada pelo STF em sede de repercussão geral, que é o tema 1010, né, que esse tema foi fixado em agosto de 2018, certo? Onde fixa a seguinte tese, que a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas e operacionais. E falando sobre isso, Tony, Érica, Vânia e os demais ouvintes aqui que estão nos assistindo, esses cargos em comissão de assessor jurídico, eles muito se parecem com o cargo de analista ministerial. Quer dizer, usurpa a função de cargo efetivo de analista ministerial. Até porque, se a gente for ver na lei que cria o cargo de analista, é basicamente as mesmas atribuições do assessor. Certo? Então, exatamente é uma vedação de criação de um cargo em comissão, quando já existe um cargo efetivo para aquela finalidade. Certo? E nessa tese do tema 1010, da repercussão geral estabelecida pelo STF, ele também cita que tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, que no caso da Bahia eles resolveram fazer uma seleção simplificada, ou seja, esquecer o critério da confiança. Né? E também fala do número de cargos comissionados criados, deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar. Aí, nesse caso, a gente vê, tanto na Bahia como no Maranhão, conforme a Érica disse, a Vânia também disse, quão desproporcional está o número de cargos em comissão em relação ao cargo de servidores efetivos, que a Vânia chegou a citar que no Maranhão, se for incluir os terceirizados, não chega a 20% o quantitativo de carga efetiva e mais de 80% os que não fazem parte do quadro efetivo do Ministério Público do Maranhão. E ainda diz ainda que as atribuições do cargo em comissão devem estar descritas de forma clara e objetiva na própria lei que o instituiu, que foi aquilo que eu falei no início e que nós alegamos na inicial, que nessas duas leis do Estado da Bahia, e nenhuma traz as atribuições do cargo de assessor técnico jurídico, né, que foi uma falha que houve na legislação, que isso torna um fundamento forte, firme, para que essa nossa ação tenha tudo para ser julgado procedente, né? Inclusive na forma posta nesse parecer do procurador-geral. Lembrando, como o Tony disse no início da fala dele, que esse parecer não deixa de ser uma vitória tanto no aspecto jurídico como também no aspecto político. No aspecto jurídico, porque, conforme diz a Constituição, que o Ministério Público ele é uno e indivisível. E é o próprio membro do Ministério Público, a autoridade máxima do Ministério Público, que representa o Ministério Público perante o Supremo Tribunal Federal, que está dizendo, mostrando, fundamentando a inconstitucionalidade destas leis. Então, não deixa de ser uma vitória no âmbito jurídico e uma vitória no âmbito político também, porque a gente sabe que existe, tem uma repercussão muito grande na seara do Executivo, do Legislativo, em âmbito nacional. Passando para os nossos ouvintes aí que estão nos assistindo entenderem melhor, a parte final, o dispositivo aqui do parecer do Procurador-Geral, nessa ADIM da Bahia, ele opina pela procedência da ação e ele pede que sejam modulados os efeitos, né, para preservar os atos já praticados, ou seja, seria o efeito ex nunc, que não retroagiria, seria daqui para frente, onde ele fundamenta que seria para não gerar prejuízo nos atos já praticados por esses servidores, e pede que seja estabelecido um prazo para que o Ministério Público da Bahia, né, cumpra a decisão, se for favorável, se for procedente, com a exclusão, certo, desses cargos em comissão. Né? E agora, voltando para a questão da ADI do Estado do Maranhão, que é a ADI 6.396, também de relatoria do ministro Edson Fachin, esse parecer do Procurador-Geral da República, que é datado de 4 de dezembro de 2020, bem recente, né? É uma situação um pouco diferente da Bahia, como já dito pela Vânia, apesar de em ambos ter um quantitativo muito desproporcional entre cargos em comissão e cargos efetivos, essa ADI do Estado do Maranhão trata especificamente do parágrafo único do artigo 9 da 1.124, ambas do Estado do Maranhão. Abre aspas, qual é o trecho da lei que nós estamos requerendo ao judiciário que seja reconhecida a constitucionalidade? Abre aspas, quando fala excetuando-se do percentual de que trata o caput. Porque, como já explicou a Vânia, nessa alteração legal, acharam por bem excluir o quantitativo de 50% de ocupação de cargos em comissão por servidores efetivos, que é uma determinação vinda da Constituição Federal, no artigo 37, inciso 5, que não fala no percentual, mas diz que tem que ter um percentual mínimo de ocupação de cargos efetivos por cargos comissionados. E não pode ser um percentual ínfimo, porque senão não tinha lógica que existisse esse regramento na Constituição. E o regramento que tinha por lei no Estado do Maranhão seria que 50% dos cargos em comissão seriam ocupados por servidores efetivos. Aí veio essa exceção, trazida por esta lei de 2008, dizendo que os cargos de assessores lotados nos gabinetes dos procuradores e promotores estariam excluídos desse quantitativo de 50%. Detalhe, que esses cargos correspondem à grande maioria dos cargos em comissão do Estado do Maranhão, do Ministério Público do Maranhão. Ou seja, seria um esvaziamento, seria uma diminuição quase que para um quantitativo irrisório da quantidade de cargos em comissão ocupados por servidores efetivos. É exatamente nesse aspecto que a ANSEMP alega na petição inicial da ADI, onde pede a inconstitucionalidade, que seja reconhecida a inconstitucionalidade desta lei. E neste parecer do eminente Procurador-Geral da República, ele diz exatamente isso, que esse trecho dessa alteração legal, ele é inconstitucional, exatamente por malferir o artigo 37, inciso 5 da Constituição, porque reduziu a um quantitativo insignificante a quantidade de cargos em comissão exercidos por servidores públicos efetivos. Inclusive, ele diz aqui que houve até uma própria confissão numa petição feita pelo Ministério Público do Maranhão, onde o Ministério Público do Maranhão apresenta informações no processo, onde, ao detalhar o quantitativo de cargos, né, ele chega até a mencionar a esdrúxula desproporcionalidade entre os cargos em comissão e os cargos efetivos, certo? Eu estou procurando aqui no parecer, que eu ia mostrar para vocês, onde o Procurador da República diz que a própria informação prestada pelo Ministério Público do Maranhão informa esse quantitativo. Está aqui que diz, ó como é que está dizendo aqui. Informações trazidas nos autos pelo próprio MPMA confirmam que, de fato, os cargos comissionados no âmbito das promotorias e procuradorias corresponde à maioria dos cargos dessa natureza existentes na instituição. Além disso, são majoritariamente ocupados por pessoas externas ao quadro efetivo, o que impacta a realização de novos concursos. Aí ele transcreve um trecho aqui das informações prestadas pelo MPMA, e onde ressalta aqui, onde salta aos olhos, onde diz que, desta forma, dos 628 cargos em comissão previstos em lei, 429, ou seja, um percentual de 68,31%, são destinados à assessoria de membros, que tem a competência legal para indicação dos mesmos para posterior nomeação do Procurador-Geral da República, de Justiça. Ou seja, 429, por conta dessa alteração legal, pode ser ocupados por servidores não efetivos, o que eleva muito a quantidade de servidores não efetivos ocupantes do cargo em comissão. Por conta disso, foi essa manifestação vinda do parecer, onde o Procurador-Geral conclui pela procedência da ação, dizendo o seguinte, que a inserção da expressão impugnada no artigo 9º, parágrafo único da Lei 8.077, 2004, do Estado do Maranhão, removeu a obrigatoriedade de observância do percentual constitucionalmente estabelecido para cargos comissionados nos gabinetes de promotorias e procuradorias de justiça, setores em que o Ministério Público do Maranhão reconhece haver a maior quantidade de cargos em comissão do órgão. A supressão total ou a redução a patamares insignificantes do percentual de cargos em comissão destinados aos servidores ocupantes de cargos públicos efetivos viola o artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal e, por conseguinte, ofende a regra do concurso público. São essas, prezado Tony, Érica, Vani e os colegas que estão nos assistindo, as considerações que nós teríamos a trazer referente aos pareceres emitidos pelo Procurador da República, Augusto Aras, pelo qual me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos, perguntas dos ouvintes, dos telespectadores, da Vânia, da Érica e do Tony. Obrigado.